Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Dia. Que dia é hoje? Engraçado, né? Se eu for perguntar essa mesma pergunta na frente de uma escola pública hoje, as pessoas vão responder que é o dia do Enem. Não, que é dia 3. Eu queria, antes de começar a mensagem, te orar pelos jovens da nossa igreja que vão estar prestando vestibular. O coração deles, com certeza, alguns a 1000 por hora. Que Deus possa consolá-los e também orar pela pregação de hoje. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia de sol tão gostoso. Deus, eu te peço pela juventude da igreja, que eles possam continuar a crescer em santidade na Tua palavra, Deus. Eu te peço por aqueles que estão prestando vestibular hoje, prestando Enem, que o Senhor dê sabedoria, calma, paciência, clareza na responder aquelas perguntas, que o Senhor acalme o coração deles e tire toda a ansiedade. Deus, eu te peço por hoje, aqui no culto, que a Tua palavra seja pregada, que possamos, ó Pai, aprender um pouquinho mais de quem o Senhor é, um pouquinho mais de quem nós somos e tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez naquela cruz, que nós possamos rever hoje e nos comover e realmente acreditar que somente em Ti nós temos a salvação. Em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias aí em Ruth. Vamos continuar nosso estudo em Ruth. Capítulo 1, versículos de 6 até o versículo 22. A gente vai terminar o capítulo 1 hoje, de Ruth. A gente já estudou um pouquinho do início desse capítulo, os primeiros 5 versículos, e eles contam pra gente a história de uma família que saiu da terra de Judá e foi para Moab, uma terra diferente, uma terra completamente à parte do povo de Deus. Inclusive uma terra que continha uma história, e uma história muito controversa na sua formação. Essa família vai para Moab e lá ela sofre várias tragédias. O pai dessa família, o patriarca ali, Elimeleque, ele morre. Em seguida, depois de 10 anos, os filhos dele, Malon e Quilion, morrem. E sobra na nossa história, que a gente vai continuar hoje, 3 mulheres, sozinhas, desamparadas, em luto, sofrendo: Noemi, Ruth e Orfa. Vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, versículo 6 até o versículo 22 do capítulo 1 de Ruth. Ruth 1, 6 em diante. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com segurança e um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida. E as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Verso 11. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Órfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu, não insta comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moab, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Amém. Essa é uma história de tragédia. Como falei, três mulheres totalmente isoladas, sem seus maridos, e naquela época isso era uma calamidade para elas, elas não teriam como se sustentar. O casamento era uma forma, inclusive, da mulher se suster, porque era o marido que provinha recursos para casa e alimento. Desoladas todas, Noemi escuta uma notícia, uma boa notícia. Uma boa notícia que trouxe alegria para o coração dela e trouxe uma solução para um problema gigantesco que ela tinha. Talvez até podemos dizer que uma breve solução, mas que ela se agarrou naquilo e seguiu em frente. Verso 6 em diante, vai falar que Noemi, 6 e 7, perdão, vai falar que Noemi volta. Ela soube que em Judá havia pão. De novo, onde essas mulheres moravam, onde Noemi e sua família morava? Morava em Belém, a casa do pão. E agora ela escutou que em Belém, a casa do pão, de novo tem pão. Onde faltava pão, agora Deus estava dando pão para aquela nação. Queridos, essa história se passa na época dos juízes. E na época do período de juízes, se você ler o livro de juízes, você vai saber que o povo virava em ciclos. E problemas aconteciam justamente porque o povo caía na idolatria. E Deus castigava o povo por causa da idolatria. Mas diante de qualquer arrependimento, diante do mínimo arrependimento do povo, Deus estava pronto para levantar um juiz e trazer restauração para aquele povo. É nessa época que essa história se encontra. Uma fome assola a terra, de tal forma que o celeiro de Judá está vazio. Belém não tem pão. Uma família foge ao invés de se arrepender e clamar ao Senhor. Mas, pelo que nós vimos na história, Deus restaura aquela nação, restaura Judá e dá pão mediante arrependimento. Deus cuida do seu povo. E Noemi escuta. Escuta da graça de Deus. Escuta do poder de Deus, restaurando alimento. Se você vê no seu boletim, o título da mensagem é Graça no Fundo do Poço. É onde Noemi está. Onde Ruth está, onde Orfa está, no fundo do poço. Eu nunca tive a infelicidade de ter um parente tão próximo falecendo. Pai, mãe, irmãos, assim, nunca tive. Mas eu imagino o tamanho do sofrimento que essas mulheres passaram. Ainda mais Noemi, marido e os dois filhos. quando Noemi escutou da graça de Deus, do poder, porque no versículo 6 fala muito, deixa muito claro que Noemi soube, quando estava em Moabe, que o Senhor havia abençoado seu povo. Ou seja, é a obra de Deus aquele pão que tinha sido dado a Judá. Era a obra de Deus o alimento que agora tinha no povo. Era a obra de Deus essa graça. E Noemi escutou. De quem eu não sei. Mas a notícia chegou até Moabe. E isso trouxe esperança ao coração dela. Num momento de tanta tristeza e aflição que Noemi tinha, ela tinha uma ação a tomar. E essa ação foi tomada. E é o tema de todo o primeiro capítulo. O retorno. A volta. Se vocês prestarem bem atenção, Ruth, capítulo 1, vai lidar com o retorno recorrentemente. Em português, a gente, na tradução do hebraico para o português, a gente muda, né? A gente fala, tornou, voltou, ela retornou, ela... A gente muda as palavras para não ficar chato. Mas é a mesma palavra o tempo todo. Quem escreveu o livro de Ruth quer destacar muito bem que esse é o grande tema desse capítulo, que é o retorno de Noemi. É a vinda de Noemi, e a gente vai ver na história que, inclusive, na vinda de Ruth para Judá. É uma história de enxergar a graça, mesmo no fundo do poço. Em que Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades que elas estavam passando, Ele dá a bênção, dá uma solução, dá uma esperança. Naquele caso, foi pão, foi alimento. Agora, pensando em nós hoje, muitas das vezes nós passamos também por vários problemas. Alguns até parecidos com Noemi e Ruth, luto. Podemos passar por isso. Desemprego, problemas na família. Talvez alguns jovens estão passando por problemas agora no vestibular, com tanta ansiedade no coração deles. Mas Deus, Ele também demonstra a sua graça para conosco. E para isso a gente só precisa lembrar de uma coisa, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A gente precisa observar as circunstâncias da nossa vida e perceber que mesmo quando estamos no fundo do poço, em meio a tantos problemas da nossa família, do nosso dia a dia, os problemas que nós temos no nosso coração, nosso próprio pecado, Ele concede graça, Ele nos dá graça. Ele nos perdoa, Ele dá a oportunidade para que nós cheguemos a Ele, e Ele está de braços abertos para nos receber. A ação é completa de Deus, e a intervenção agora de Ruth em observar tudo aquilo que Deus está fazendo, e a ação dela em resposta ao que Deus faz, é uma ação muito bonita, esplêndida. Ela olha aquilo, vou retornar. Quem tem fome, quando vê notícia de que tem comida em algum lugar, ela volta. É óbvio. Tem uma solução, tem uma esperança, ela vai voltar. Por mais simples que seja, é bonita. Porque ela vê esperança em voltar para a terra prometida. Voltar para a terra de Javé, o Deus de Israel. E por isso ela clama e busca Deus. Mas tem uma situação que acontece aqui nesse capítulo. Tem duas pessoas que a gente precisa resolver tudo isso. Resolver a situação dessas duas pessoas a mais. Ele está falando aqui de Noemi. Mas enquanto Ruth e Orfa, suas noras, seus filhos haviam casado com moabitas. Moabitas, mulheres, não tinham grande fama de serem éticas, nem... era do povo de Deus costume de casar com outros povos. Na verdade, o costume era de casar dentro do povo, para manter a pureza ética e moral e de louvor, fugindo da idolatria. Esse é o grande princípio por detrás desse casamento étnico. Mas os seus filhos casam com moabitas, e agora essas moabitas estão debaixo de alguma autoridade de Noemi. Noemi, quando volta, ela para, parece que até ela está saindo da cidade, ela para no meio do caminho, se lembra que está com Ruth e Orfa, e ela olha para trás e começa um diálogo, uma conversa. E aqui ela vai começar um dos gêneros literários desse livro que é muito evidente, que a partir de agora vocês vão ver recorrentemente, que é a conversa. Ao longo do livro de Ruth, fala ali, fala aqui, conversa, responde, às vezes a mesma pessoa, ela conversa e responde consigo mesmo. É diálogo do começo ao fim, por isso que é uma novela essa história. Noemi, ela volta seus olhos para Ruth e para Orfa. E ela faz os seguintes pedidos. Eu queria ler com vocês de novo, versículo 8 e 9, para a gente relembrar de tudo aquilo que Deus está fazendo, de tudo aquilo que Deus fez com Noemi e agora o que Noemi está propondo para suas noras. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Essa é a primeira parte da conversa de Noemi com suas noras. Essa conversa tem três partes. E essa primeira é uma proposta de Noemi para suas noras. Volta. Que o Senhor as abençoe. E aqui demonstra a confiança de Noemi. Onde estava a confiança de Noemi? Noemi olhou e pediu a Deus, o Deus de Israel, para que cuidasse das suas noras. Parece que Noemi, nesse momento, ela está extremamente confiante que ela deveria voltar para o povo de Deus. E ela deveria, então, clamar ao Deus de Israel para que o Deus de Israel abençoe aquelas meninas, aquelas mulheres, não sei a idade delas. Para que Deus possa cuidar de Noemi e Orfa. E ela faz uma oração muito peculiar. Ela faz dois pedidos aqui, muito claros a Deus. O primeiro deles está no versículo 8, e ela diz assim: que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram aos seus maridos e por mim. Quando Noemi fala para Ruth e Orfa, que ela pede que Deus recompense pelo amor. Essa palavrinha amor é uma palavra muito peculiar. Tinha quatro para poder lá usar para descrever amor. Quatro. Ela escolheu uma. Se ela fez uma escolha, era porque ela pensou em todas as quatro, ela escolheu essa. Essa palavra é o amor hesed. E esse amor hesed é um amor pactual do Deus de Israel com o seu povo. Ela deseja profundamente que as suas noras sejam abençoadas diante do amor pactual de Deus com o seu povo. É uma oração muito bonita. Ela realmente quer que Deus abençoe essas meninas. Parece até que Noemi, ela observa tudo aquilo que Deus dá, inclusive a Abraão. Hoje de manhã o Gui ele falou sobre Abraão, falou sobre Gênesis 12, falou sobre o pacto que Deus fez escolhendo Abraão e a fé de Abraão. Mas nós temos que lembrar que quando Deus faz esse pacto de amor hesed com Abraão, que era o pai dessa nação de Judá, de Israel, Deus ele faz um pacto entre ele e seu povo, onde somente ele toma parte nesse pacto. Vocês estão entendendo? Então, Deus ele faz um voto com aquele povo, onde aquele povo não precisa fazer nada e Deus faz tudo. Esse é o amor hesed. É o amor em que Deus ele faz tudo pelo seu povo. Parece até um amor meio bobo. Sabe por quê? Porque o povo faz o que quer, bom, ruim, e Deus ama. Deus ele se compromete. Antes mesmo de qualquer sentimento, esse amor hesed demonstra o compromisso de Deus com o seu povo. Noemi deseja que suas noras estejam debaixo desse amor, mas que elas vão, porque elas vão embora. E ela faz um segundo pedido para essas noras, argumentando para elas irem embora. Versículo 9 diz o seguinte, versículo 9: que o Senhor, Deus de Israel, abençoe com segurança de um novo casamento. Parece então que o coração de Noemi está tanto desejando o amor pactual de Deus com elas, mas também desejando que uma solução, e a única solução viável para isso seria o casamento. Inclusive, a gente vai ver isso mais para frente, ela vai insistir nessa solução, o casamento. E eu queria introduzir um assunto aqui, irmãos, que a gente vai navegar ao longo dessa pregação. Vamos tentar observar um pouquinho quais são as motivações de Noemi diante dessa conversa. Vamos tentar entender o porquê que ela está falando o que ela está falando. Vamos tentar entender o porquê Ruth fala o que fala também. Mas por que é que Noemi aplicou então o amor hesed na argumentação dela? Por que é que Noemi aplicou então o casamento como a única solução para Ruth e Orfa? Parece para mim que Noemi, uma pessoa assim como nós, entende quem é o Deus. E busca esse Deus porque ela viu a graça de Deus dando pão para aquele povo e ela buscou e voltou. Ela entendeu que ela deveria aceitar as consequências e voltou. E ela volta. Porém, ela entende que para suas noras isso não era para elas. Que a única solução para suas noras era o casamento. E diante de um povo que está sendo abençoado por Deus lá em Judá, e a bênção de Deus era sinônimo de um povo que estava sendo fiel a Deus, então esse povo fiel a Deus não teria homens que casariam com Ruth e Noemi. Então o único casamento que elas poderiam ter não era em Judá, não era em Israel, era em Moab. Se elas fossem junto com Noemi, seria um caminho de pobreza, de rejeição étnica, seria um caminho de completo abandono, de vazio, poderíamos dizer assim. Noemi, ela não via outra esperança para Ruth e Orfa, se não fosse no casamento. E por que eu falei sobre os motivos de Noemi conversar? Porque parece um pouco controverso. Será que a esperança de Ruth e Orfa não poderia estar no Deus pactual de Israel? Somente naquilo? Mas ao mesmo tempo eu entendo, né, que naquela época o casamento era algo, era aquilo que provinha sustento para a mulher. E ela está balanceando entre esses dois pêndulos. E a resposta das meninas, desculpa falar meninas, mas de Ruth e Orfa é muito categórica. Versículo 10. Não, disseram elas. Queremos ir com vocês, com você, para o seu povo. E aqui tem um certo trocadilho. Lembra que o tema desse capítulo é volta, retorno? Versículo 8 vai dizer para Ruth, perdão, Noemi, vou confundir o tempo todo, Noemi, Ruth e Orfa, então se acostume. Versículo 8, Noemi vai falar para suas noras, voltem para a sua casa. E a resposta delas é, queremos voltar com você para o seu povo. O retorno de Ruth e Orfa é apresentado aqui. Elas querem retornar, elas querem viver debaixo desse povo, desse Deus. Querem estar do lado de Noemi nesse momento de tristeza. Elas estão decidindo por um caminho vazio. Um caminho sem esperança nenhuma. Mas Noemi tem um problema na mão agora. Me parece que ela está... Lembra que eu estava falando que ela está lidando com dois pêndulos? Em confiar em Deus e confiar nas circunstâncias? Parece que agora ela está reafirmando onde está o seu coração. No primeiro momento, o discurso dela parece muito lindo. Maravilhoso. Que o Deus de Israel, o amor de Deus de Israel esteja com vocês. Mas agora ela vai mostrar um pouquinho mais do coração dela. E parece um pouco conosco também, às vezes. Os problemas aparecem. Mas às vezes a gente sabe, e a gente sabe onde buscar consolo. É em Deus, é na palavra de Deus. Mas quando a gente vai cavando mais fundo, parece que o nosso coração está cheio de ansiedade, cheio de pecado, cheio de problema. E aquele coração não está confiando em Deus. E a mensagem de hoje, O que nós queremos estudar hoje é justamente para que nós possamos, mesmo no fundo do poço, enxergar a graça. Mesmo no fundo do nosso coração, quando o problema está batendo mais forte, quando não existem mais argumentos para você justificar o que você faz, confie em Deus, lembre da graça de Cristo Jesus. Olha o que Noemi argumenta para suas noras. Versículos 11 até o versículo 13. Ela faz um discurso que muitos teólogos, inclusive filósofos, chamam de solilóquio. Vocês sabem o que é um solilóquio? É tipo um monólogo, mas não é um monólogo. Por quê? É cheio de pergunta, onde a própria pessoa responde. E é muito peculiar do povo hebreu fazer isso. Você vai encontrar isso na Bíblia. Paulo faz isso diversas vezes em Romanos. Diversas vezes em Romanos. O tempo todo ele pergunta e responde ele mesmo. Ruth, Noemi, faz isso. Noemi, ela faz várias perguntas, dando algumas soluções para esses argumentos. A gente vai entender um pouquinho mais dos argumentos de Noemi para que Ruth e Orfa fiquem em Moab. Versículo 11 até o versículo 13, perdão. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Ou voltem de novo aí. Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casar com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Tem uma palavrinha que, se você conhece a história de Ruth, ela já está batendo no teu coração. Essa palavra aqui que ela usa, amargura, amarga. Se você conhece um pouco da história de Ruth e Noemi, ela já está soando alguma coisa para você. Mas vamos deixar ela de canto por enquanto. A gente vai falar sobre essa amargura de Noemi lá na frente. Mas olha a argumentação que Noemi usa para convencer, presta atenção, convencer Ruth e Orfa a ficarem em Moab. Ela vai apelar para racionalidade e para o emocional. Em vários momentos dessas perguntas ela fala: minhas filhas, tratando elas com muito carinho. E ao mesmo tempo, ela usa aqui no versículo 11 a expressão: poderia eu dar à luz? E essa expressão dar à luz é a mesma palavra que é usada no hebraico para útero. Só que também, como hesed, tinha outras palavras que poderia descrever útero, que seriam mais específicas ao órgão feminino útero. Ela usa uma palavra que descreve útero, mas que dá a entender as entranhas emocionais de Noemi. Ela apela para o emocional dessas meninas. Que Deus, para que elas pudessem decidir não continuar com elas. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Parece para mim que Noemi está voltando para a terra. Ela está querendo chegar lá por conta de toda a necessidade que ela está passando, se arrependendo de tudo que aconteceu. Ela está entendendo o que está acontecendo, só que ela quer minimizar as consequências da volta. Pense bem. Voltar com Ruth e Orfa ia ser uma eterna lembrança para ela e para todos que estão à sua volta de que ela e sua família erraram em ter saído de Israel, ter saído de Judá, de Belém. Parece que aquelas mulheres iam ser uma eterna lembrança para Noemi da amargura de tudo aquilo que a imprudência os levou a fazer. Fecha parênteses. Voltando, ela argumenta no versículo 12: não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E olha o que ela fala, parece que ela está sendo tão imediatista, fazendo uma hipótese tão irreal, tão... olha o que ela fala. E mesmo que fosse possível, ela sabe que isso não vai acontecer. Mas olha o que ela fala. Mesmo que fosse possível eu me casar esta noite. Onde elas estavam? Estavam no meio do nada, na viagem. Ela não poderia nunca casar aquela noite. Mas ela está jogando uma situação tão hipotética para justamente convencer aquelas meninas, aquelas mulheres, a ficarem em Moab. E aqui está o grande motivo, eu acho. Eu acredito. É onde está o coração de Noemi. Versículo 13, lá no final, parte B, fala o seguinte. O coração de Noemi está amargurado, está quebrado, e ela fala, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês. Preste atenção, pois o próprio Senhor está contra mim. A gente vai ver mais para frente, ela falando novamente essa afirmação, agora em público para todo Israel, para todo Judá. Mas parece que o coração de Noemi está quebrado e ela coloca Deus como aquele que quebrou esse coração. Essa expressão, que o Senhor está contra mim, muitas vezes é usada no Antigo Testamento para justamente descrever que Deus estava contra um povo inimigo. Noemi está falando que Deus é contra ela. É Ele que é o provedor de todo castigo. Queridos, se foi ou não obra de Deus a morte de Elimeleque, Malom, Quilion, a gente não sabe. Mas a gente sabe que foi a ação deles irem para Moab. A gente sabe que há uma reviravolta completa onde Deus mostra onde está a sua graça. Está em Judá, na terra prometida, onde tem pão. E Noemi é uma mulher que está triste, sofrendo, em luto, voltando agora com duas outras mulheres tristes, sofrendo, também em luto, e ela olha para Deus e fala para as meninas, vão embora porque Deus está contra mim. O argumento de Noemi, nessa sessão, nesse momento da conversa, de novo, só para fixar, repousa na única solução para aquelas mulheres. Qual que era? O casamento. De novo ela fala sobre casamento, não é? O tempo todo a argumentação está em cima do casamento. E ela vai falar em formas assim, vou ser bem categórico, mas ela fala exatamente desse jeito. Ela fala, a culpa é de Deus. É Ele que está me castigando aqui. Não venha comigo. Noemi está sofrendo. Por vezes nós sofremos também. No nosso coração a gente toma as atitudes corretas, indo para a igreja, louvando a Deus, cantando louvores, lendo a Bíblia. Até quando a pessoa se pergunta se está tudo bem, você fala que está tudo bem. Que absurdo, né? Mas, queridos, no nosso coração às vezes a gente está tão amargurado, tão triste, e às vezes a gente está até culpando Deus de tudo o que está acontecendo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é pecador, nosso coração é miserável, como era o de Noemi. Eu entendo ela, eu entendo o coração dela. Mas aí acontece o improvável. Verso 14. Antes de acontecer o improvável, ocorre de novo um lamento, um choro alto e Órfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi, verso 14. Órfa vai embora. Ela vê toda aquela situação, ela vê sua sogra mal, triste, e ela entende que o casamento é a única solução para ela e não o Deus de Israel. E vai embora. Ela abandona tudo, todo aquele Deus. Mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ruth, a gente vai ver se ela se abraçou ao Deus de Israel. Mas antes a gente ver a argumentação de Ruth, que por sinal é uma das grandes afirmações de amor que a gente tem até hoje. Tem um monte de casamento que usa essa frase aqui, né, gente? Porque é muito bonita mesmo. Era maravilhosa. Mas olha o que Noemi fala antes de Ruth trazer aquela afirmação. Para mim, mostra mais uma vez onde está o coração de Noemi. Olha o que ela fala. Olhe para sua cunhada. Voltou para onde? Para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Que mulher que confia em Deus verdadeiramente, do fundo do seu coração, fala para outra pessoa, vai, crê no outro Deus. Que pessoa faz isso? Se ela crê no Deus de Israel, crê que Ele é o único Deus. E a afirmação de Deuteronômio, capítulo 6, é muito marcante, a gente tem que lembrar. Deuteronômio 6, 4. É o resumo da lei toda para o judeu. E esse resumo afirma que só Deus é Deus. Somente Deus de Israel é o único Deus. E parece que Noemi está jogando isso tudo fora. Vai, segue o seu Deus. Vai embora para o seu povo. Mas olha a resposta magnífica de Ruth. Parece que destoa de todo o capítulo, de toda a situação, de toda a tristeza que está acontecendo nessa história, que é uma história triste. Noemi dá uma palavra que é graça pura. Olha o que ela fala. Respondeu, Ruth respondeu, não insta comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. E olha essa afirmação, ela responde diretamente à última argumentação de Noemi. O seu povo será o meu povo e o seu Deus, meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultado. Ela não está trazendo um voto de suicídio não, viu gente? Ela está dizendo que é onde ela quer ficar, é com o povo de Israel, é com Deus de Israel. E a gente deixa isso, ela deixa isso muito clara no versículo 17, parte B, que diz que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Parece que Noemi ficou sem palavras diante de tanta graça que Ruth fala. Ruth toma um compromisso e um voto à sua sogra. Por mais amargurada que essa sogra esteja, por mais triste que ela esteja, ela faz um voto com a sua sogra e com Deus da sua sogra, com o povo da sua sogra. Ela faz o seguinte, o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Gente, isso é conversão. Isso é transformação de vida. Eu imagino uma situação dessa, não sei se você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa e a pessoa se converter na sua frente. É muito legal. É muito bonito ver uma pessoa se transformando, você discipulando ela, acompanhando, e ela toma uma decisão. O que que Noemi faz? Qual que é a resposta de Noemi? Não insistiu mais, ficou quieto. Seguiu. É quase que, ah, tá bom, né? Você quer vir, então vem. Não tem como mais resolver, né? Vou ter que te carregar. Vem aqui, vamos lá. Onde está o coração dessa mulher? Ela está cega com o seu pecado. Ela está cega com o seu problema. Ela está cega com o seu luto. Deus está convertendo pessoa na frente dela. Deus está transformando o coração de Ruth e ela nem vê. Queridos, o problema, a situação da nossa vida, toda a nossa vida às vezes vai nos cegar diante da graça de Deus. Para que nós não vejamos tudo que Deus está fazendo à nossa volta. Por quê? Porque o nosso coração, o nosso pecado, o problema, a família, as finanças, o vestibular, seja o que for, tudo isso vai tomar a nossa preocupação. E vai nos cegar, vai obstruir a nossa visão daquilo que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida, apesar de quem nós somos. Olha o que Deus fez através de Noemi e da família dela, apesar de quem eles eram, apesar de quem Noemi era. A revista, a Bíblia Almeida, revista atualizada, traz uma tradução que eu gostei muito, muito mais, assim, desse versículo 17, segunda parte, quando Ruth vai falar sobre o Senhor. A revista atualizada traz a expressão assim: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, que o Senhor faça o que ele quiser comigo. Eu estou debaixo desse Senhor, e aqui a palavra que ela está usando não é Deus qualquer. Ela está falando que o Deus de Israel, que Javé, que Elohim, faça o que ele quiser comigo. Os moabitas, eles tinham um Deus, e esse Deus também tinha um nome. O nome desse Deus era Quemosh. E quando Ruth fala que ela está debaixo da vontade e da soberania de Javé, do Deus de Israel, ela está dizendo: eu abandonei tudo isso. Eu não estou mais debaixo de Quemosh, estou debaixo do Deus de Israel. A graça de Deus está sendo mostrada para Noemi. Noemi, olha o que eu estou fazendo com você, apesar da tragédia que está acontecendo com a sua família. Eu imagino Deus ali. Ele entende o sofrimento de Noemi, mas não é essa a resposta que Noemi deveria dar. Por vezes nós também nos cegamos dentro dos nossos próprios corações, dentro do nosso próprio problema. E para solucionar esse problema só existe um problema. Só existe um problema, não. Só existe uma solução. Problema, solução. Só existe uma solução. É o Evangelho. É Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que esse Deus é o Deus que nos cria. E esse Deus é o Deus que nós nos rebelamos. Nosso pecado. Mas esse mesmo Deus, vendo a nossa queda, ele nos redime através de Cristo Jesus. Diante de problemas que nós passamos, enfermidades na nossa família, luto, problemas financeiros, problemas de futuro, às vezes, nem sabe o que vai acontecer daqui para frente, na sua empresa, no seu trabalho, na sua faculdade, que a graça de Deus, o Evangelho, preencha a sua vida. Que mais nada faça sentido, somente o Evangelho. Que nós não possamos estar cegos como Noemi estava diante dos problemas. Queridos, onde está o nosso coração? Será que nós somos submissos a Deus como Ruth declara aqui? Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver. Será que nós somos nessa submissão? Nós temos os nossos olhos completamente fixos no Evangelho, na graça de Deus? Mas a história continua. O diálogo para. E agora, as mulheres, nesse caso só Noemi e Ruth, voltam para Belém. E elas chegam, versículo 19 até o 22, diz o seguinte: Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. E olha a resposta de Noemi, diante do alvoroço que estava a cidade, por ver Noemi: não me chamem de Noemi. Não me chamem de agradável. É o nome dela. Agradável. Não me chamem agradável, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Me chamem de amarga, porque Deus tornou a minha vida amarga. Versículo 21. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me fez chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Noemi tinha uma oportunidade de se alegrar na conversão de sua nora, mas ela se preencheu da sua amargura, do seu sofrimento. Versículo 22. E assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Só um detalhe, irmãos, um parênteses. Essa afirmação, a jovem moabita, vai aparecer recorrentemente. É como se fosse uma grande placa de sinal para todo mundo lembrar que Ruth é moabita. Isso pode ser, no primeiro momento, quando a gente lê essa história, e a gente sabe que não é a primeira vez que a gente está lendo, talvez seja a primeira vez para você, mas nesse primeiro momento não é uma afirmação de inferioridade. Mas se você lê a história toda, isso é uma placa da graça de Deus, sendo demonstrada porque lá na frente, o rei de Israel viria da descendência dessa mulher, do ventre dessa mulher. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. E elas voltaram. O capítulo que fala do retorno chegou ao fim. Elas de fato retornaram. Resumindo a nossa história, parece que Noemi tinha uma certa miopia. Uma miopia espiritual. Ela sabia o caminho certo. Irmãos, ela voltou para a terra prometida. Ela voltou para debaixo do Deus de Israel, até porque a saída da terra representava que ela não estava mais debaixo do Deus, na consciência e do coração dela. Agora ela volta, mas parece que ela está míope. Ela não está enxergando bem tudo, está um pouco nebulosa. E Ruth volta com ela. O retorno chega, a conversão chega ao coração de Ruth. A graça é prevalecida nessa história. Em meio a luto, a problema, a abandono de um povo, agora retorno para o Deus de Israel, Deus demonstra a tua graça. Através da conversão de Ruth, através do pão que ele dá em Belém, através da restauração ao alimento da nação de Israel. E só podemos concluir o seguinte, para nós hoje. O sofrimento, ele é um fato. Ele é real. Mas nós precisamos lembrar da graça ao invés de nos afundarmos na amargura. Lembrem-se sempre da graça de Deus. Sejam instrumentos da graça uns com os outros. Que nós sejamos, como igreja, instrumentos da graça uns com os outros. Que nós sejamos a operação da palavra de Deus na vida uns dos outros. Que nós possamos, juntos, como igreja, lembrar de Cristo Jesus morrendo por nós. E, ao mesmo tempo, aquele que promete que virá para nos resgatar. Tendo comunhão uns com os outros e nos examinando para que Deus opere na nossa vida e que nosso pecado seja exterminado do nosso coração. De novo, problemas vão surgir, problemas externos. E que esses problemas, sejam externos ou até mesmo o nosso próprio pecado, que ele não segue o nosso coração.